Lucas Villalta, ele é nosso filósofo dos dados, é alguém que foi fundo nos dois lados, na tecnologia e na filosofia, e que eu acho que é uma ponte muito necessária. Viver é arriscar todos os possíveis em uma experiência de transformação, conservando-se na transformação. Lucas, para mim essa é a frase que traduziu o nosso encontro, traduziu o porquê que a gente se conectou. Eu queria muito que você pudesse fazer dessa conversa uma ponte entre a sua filosofia, que é a paixão da sua alma, todo esse mergulhar, porque eu acredito que com filósofo ele não é só aquele que estuda, né? Os filósofos, é aquele que tem essa conversa interna, que é o que você faz. Então você tem muito, né, de formação, toda essa academia, mas aí você faz aprofundamentos, né? Você chega a fundo em todos os temas. E o tema da vez que você está trabalhando é tecnologia. E eu gostaria que você conectasse com todo esse lado, mais conectar-se com a espiritualidade pessoal, com o invisível. Porque eu acho que essa é uma boa ponte, né? Tecnologia, que tem uma conversa filosófica e que tem uma conexão com a verdade, com a sua espiritualidade, aquela do teu coração.
É bom começar assim, nessa energia. Eu acho que essa frase, é muito bonito que você tenha escolhido essa frase, que ela é uma frase que eu repito algumas vezes em vários textos. Eu sinto que ela é a minha missão, ela é aquilo para qual eu fui convocado a vir, partilhar da minha energia, das minhas palavras, das minhas reflexões. E o que eu acho que essa frase quer traduzir? A ideia de que a gente precisa buscar uma vida autêntica. E o que significa viver autenticamente e o que isso tem a ver com tecnologias, né? Eu penso muito que a gente está num momento em que 100, 200 anos viver, os sujeitos, as pessoas estavam buscando autonomia. Ou seja, ser livre era ser autônomo.
Verdade.
Poder dar para você mesmo sua própria lei, sua própria norma, sua própria maneira de viver. Hoje as pessoas cada vez mais conseguem encontrar e dar para si mesmas a sua maneira de viver. E elas estão perguntando, peraí, essa vida que eu tenho, ela é autêntica ou não? E é mais que verdadeira, porque verdadeira tem a ver com você ter um critério exterior para julgar, para avaliar. E a gente, esse eu acredito, bem, todo filósofo tem um pouco a pretensão de estar colocando o problema do século, né? Mas eu acredito que essa vai ser a pergunta do século XXI, já está sendo. Não é à toa que o Facebook é uma das grandes ferramentas de encontro e de relação de pessoas, porque o Facebook descobriu um dispositivo, que é o curtir, no qual as pessoas estão autenticando a vida das outras e querendo ser autenticadas.
Verdade, eu não tinha pensado por essa viés ainda.
Sim.
Muito bom.
E o que eu tento construir, então, são maneiras alternativas de se relacionar com essa busca de vida autêntica.
Uhum.
A maior parte das pessoas, e aí estão alguns sofrimentos, por exemplo, no Facebook, estava dando aula ontem lá na FAPS, e o que aconteceu? Uma das coisas que eu trouxe das contradições, todo mundo acha que vive autenticamente, mas todo mundo julga a vida do outro inautêntica. Todo mundo tem algo para criticar na vida do outro.
Verdade.
Todo mundo acha, peraí, essa história não é muito verdadeira, essa história não... Então, o que acontece com esse impasse? Por que as pessoas estão buscando tanto viver autenticamente e estão achando que os outros não vivem autenticamente? E se você perder um pouquinho de vista, a pessoa começa a duvidar também. E aí tanta gente deprimida, tanta gente sofrendo. É porque essa ideia de autenticidade está muito ligada à ideia de indivíduo. O que a gente ainda tem de legado do século, dos séculos passados, a ideia de a gente se entender que o nosso eu, a nossa subjetividade, está muito ligada à ideia de individualidade, de ser apenas um indivíduo. Então eu diria que essa é a minha segunda missão complementar. Eu falo que eu quero, busco viver não sendo apenas um indivíduo. E eu quero passar essa mensagem, passar ferramentas e possibilidades para que as pessoas não vivam sendo indivíduos. Apostem, arrisquem experiências de transformação que permitam se conectar, e aí nesse sentido espiritual, e perceber outros tipos de coletividade. Que uma vida, na verdade, ela é preenchida de várias vidas. E quando as pessoas estão buscando autenticidade, muitas vezes no Facebook, por um curtir ou em outros meios, o que elas estão buscando é uma autenticidade individual. E o que eu quero convidar é uma autenticidade paradoxal, como eu falo às vezes,
adoro,
múltipla, para que a gente possa multiplicar as vidas dentro de uma vida. Acho que é isso que a gente está precisando.
Caramba, Lucas! Assim, quando você fala do autêntico, eu brinco assim, eu gosto muito quando você trabalha com os dados, porque você me permite falar a frase que eu mais estou gostando de falar ultimamente. Big Data, essa coisa toda, né, as empresas de tecnologia estão trabalhando com isso, mas eu falo que o maior Big Data que rola, né, se você tivesse que pegar a maior quantidade de dados que nós temos, são 7 bilhões de pessoas podendo ter livre-arbítrio a cada milissegundo. Você imagina o Big Data galáctico que rola para todas as sincronicidades entrarem e você poder construir todas as histórias, essas vidas em cima de vidas. Então, assim, explora um pouco esse lado para a gente, porque você vai fundo na filosofia, você foi fundo nessa análise de dados, faz sentido, e aí você vai fundo também nesse convite espiritual, né? O que é quase um paradoxo, porque como é que um filósofo é espiritualidade no nível que eu sei que você é? Como é que consegue essas coisas todas só acreditando no Big Data galáctico? Então, vai por aí.
Tá. Eu acho que uma das coisas para a gente entender como está se dando essa dinâmica de buscas de vidas autênticas é a gente entender que a gente passou, quando a gente fala de indivíduo, a gente passou do mundo como um corpo analógico para o mundo como um corpo digital. O que isso significava? Antigamente, todos os meios de existência, eles precisavam ser traduzidos em outros meios de existência. Isso era analógico. Quando você tem um vinil, você tem uma voz, uma onda sonora, que vai ser traduzida em significações que vão formar uma linguagem, que vai ser traduzida em fissuras, em sulcos num vinil, que vai ser reproduzido por um aparelho. Todo esse processo, ele precisa de adaptações. E cada individualidade vai ter que ser adaptada para outra individualidade. O que aconteceu com o digital? E aí os dados, a importância dos dados. O digital e a informação colocaram uma linguagem universal que permite, a partir da ideia de emissão, recepção, armazenamento e tratamento de informação, que todos os seres se conectem, certo? E isso é isso que você estava falando. Todas as coisas estão cada vez mais conectadas, internet das coisas, realidade ampliada, etc. E cada vez todas as coisas vão estar mais ampliadas. Mais ampliadas e mais conectadas. Então isso faz com que a gente tenha que selecionar quais dados também. E isso permite que a gente tenha uma compreensão que eu encontro aí sim na minha espiritualidade, na minha prática espiritual, que é a ideia que todas as coisas têm axé. Todas as coisas têm energia vital, têm potência.
Sim.
Então, todas as coisas são seres éticos. O que o digital veio colocar é que coisas não se diferenciam de seres humanos. Coisas e seres humanos se conectam, vivem eticamente, se produzem efeito uns nos outros e eu sou, nesse momento que eu estou conversando com você, eu sou a sua palavra inicial, eu sou essas flores lindas, que eu acho que é crista de galo que está aqui do lado, e todo mundo que está aqui. Então, os dados, a teoria da informação e a realidade digital que a gente vive hoje, eles vêm repaginar uma coisa que tinha no pensamento, na vida das pessoas, que as pessoas se sentiam individualidades que se conectavam analogicamente. Hoje, a gente está vivendo uma realidade expandida em que eu sou, não só meu perfil de Facebook, meu perfil de Instagram, de Twitter, etc., eu não só multiplico os meus perfis, a minha realidade, mas eu também me conecto com os dados que antigamente seria concebido como dados de outros indivíduos, de outros seres. E, bem, isso eu não aprendi com uma filosofia. Eu fui estudar teoria da informação, fui estudar o digital, porque eu praticava isso na minha vida espiritual.
Genial.
Então, vamos dizer que é uma outra maneira de conectar, de fazer tecnofilosofias espirituais.
Eu adoro isso. Como continuar uma conversa que poderia durar, né, uma manhã inteira? Como é que a gente para uma conversa com um filósofo, né? Assim, a nossa última vez a gente ficou mais ou menos 2 horas almoçando. Mas, Lucas, eu acho que para a gente fechar, eu gostaria muito que você traduzisse essa parte final do... As pessoas têm muito medo, aquela coisa do... Ah, mas que adianta ter 5 mil amigos na internet se você não tem 5 na vida real? É um tal de a vida real, a vida física ser mais importante que a vida digital, como se a vida digital fosse essa coisa não ética ou não real. Ou, né? E, de novo, não é um ou outro. A gente está ganhando camadas, né? A primeira vez que nós estamos conseguindo se desmaterializar, que é isso que é ir para o digital. E quando eu tenho um sobrinho, que a gente estava ontem voltando daqui, de nem 5 anos, que ele entra na minha câmera o tempo todo, para ele não tem diferença, ele nem sabe que aquilo é um vídeo. Né? O último aniversário eu estava viajando e ele queria que eu estivesse no parabéns do primo. Ele não duvidou em puxar a câmera no FaceTime e me colocar no parabéns, e para ele eu estava lá. Então, assim, vamos dar para essa geração um alento de que, porque eu sei que os que estão vindo aí, os que estão crescendo até os 15, eles já entendem, já vieram prontos, tá? O software já está atualizado. Mas para o pessoal de verdade parar de brigar com o digital versus o físico, não é um mais importante do que o outro, são só versões da gente mesmo.
O que eu diria só é um recado para as pessoas, que o dígito vai substituir o dólar. O dígito vai substituir, a gente vai ter pessoas que vão querer viver como indígitos, indignos, pessoas que vão estar fora da realidade digital. Eu acho que, assim como você falou, a gente precisa buscar o que eu chamo de dígitos pluripotentes. Dígitos potentes. O que isso significa? É você buscar no digital, reencontrar no digital a multiplicidade, não ser só um indivíduo, como eu estava dizendo. Como você faz isso? Você encontrar de novo analógico no digital. Entender que no digital, quando você está cantando parabéns, a pessoa pode sentir na pele, pode arrepiar a pele, por te ver ali presente, trazer a dimensão do analógico de novo, trazer a dimensão corporal para o digital, perceber que o digital não é algo separado da realidade e que ela nos compõe e une os corpos sensivelmente, é onde a gente pode encontrar outra realidade digital. E aí fica... Isso é espiritual. E aí fica gostoso.
Cara! Que honra! Onde é que a gente te encontra? Se alguém quiser mais de Lucas...
Eu estou no Facebook, Lucas Paulo Sanches Vilauta, podem me escrever um e-mail também, paulovl@hotmail.com. Tem artigos e textos meus no Academia Edu e tem um livro de literatura meu muito maluco que chama Confissões de um Texto Solipsista ou Persona Doc, que dá para encontrar na cultura, dá para encontrar em outros lugares.
Vamos colocar tudo isso aqui nos links.
Porque eu falei rápido.
Foi um prazer. Eu continuaria aqui, né? Em uma dimensão paralela com você por muito tempo.
Mas continuaremos conectados aqui.
Obrigada. Muito obrigada.